Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Homens Maus Fazem o que Homens Bons Sonham. Um psiquiatra forense ilumina o lado obscuro do comportamento humano, Robert Prima. Simon reúne a perspectiva acumulada em décadas de prática clínica e forense para examinar condutas violentas, transgressoras e moralmente perturbadoras. Publicado no Brasil pela ArtMed, o livro é uma obra de divulgação em psiquiatria forense, estruturada a partir de casos reais e de reflexões sobre os limites entre fantasia, impulso, ato e responsabilidade. Seu argumento central rejeita a divisão confortável entre pessoas normais e criminosos para Simon. A vida psíquica humana inclui desejos agressivos, sexuais ou hostis em graus variados, embora a maioria não os converta em violência. A questão decisiva, portanto, não é supor uma pureza moral absoluta, mas compreender os freios internos e externos que regulam o comportamento. Ao abordar temas como perseguição, violência no trabalho, psicopatia e homicídios sexuais, o autor procura tornar inteligíveis padrões de desvio sem romantizá-los nem reduzir indivíduos a rótulos diagnósticos. O resultado é uma análise acessível, mas eticamente exigente, da ambivalência humana. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica à fronteira rígida entre pessoas boas e criminosos. A tese mais provocadora de Simon é que a oposição entre cidadãos respeitáveis e autores de crimes graves oferece uma proteção psicológica, mas explica pouco. Ela permite imaginar que a violência pertence inteiramente a um grupo externo, os maus, e que, portanto, nada tem a ver com os conflitos, ressentimentos e fantasias presentes na vida comum. O autor questiona essa separação sem afirmar que todos tenham a mesma propensão a delinquir ou que uma fantasia equivale a um crime. Seu ponto é mais preciso: não somos inteiramente bons nem inteiramente maus, e a conduta resulta da interação entre impulsos, circunstâncias, valores, autocontrole e consequências antecipadas. Essa formulação desloca a análise da essência moral para os processos que tornam uma ação possível ou improvável. Também impede duas simplificações frequentes: demonizar quem cometeu violência como se fosse uma espécie humana distinta e banalizar a violência como inevitável porque todos possuem. Impulsos obscuros. Simon sustenta uma posição intermediária a reconhecer continuidades na experiência mental, não elimina diferenças decisivas de escolha, dano causado e responsabilidade. Para o leitor, essa perspectiva convida a observar a própria ambivalência sem autocomplacência e a discutir criminalidade com menos sensacionalismo, no campo forense. Ela favorece perguntas mais úteis: quais limites falharam? Quais contextos agravaram o risco e quais recursos poderiam ter interrompido a passagem do desejo ao ato? Em segundo lugar, fatores protetores como freios entre impulso, fantasia e ação. O livro dá importância especial aos fatores protetores que ajudam a explicar por que a maior parte das pessoas não transforma desejos hostis ou transgressivos em comportamentos destrutivos. Em vez de atribuir a normalidade a uma ausência de conflitos internos, Simon a associa à operação de redes de segurança psicológicas e sociais. Entre elas estão a capacidade de reconhecer o outro como sujeito, a culpa, a empatia, a tolerância à frustração, a avaliação das consequências, os vínculos afetivos e a internalização de normas. Esses elementos não funcionam como garantias automáticas. Podem enfraquecer sob estresse, intoxicação, isolamento, humilhação percebida ou oportunidades específicas. Ainda assim, oferece uma linguagem mais produtiva para compreender prevenção do que a mera busca por um traço maligno oculto. A relevância da ideia está em separar dois níveis que frequentemente se confundem: ter pensamentos ou fantasias perturbadoras e agir sobre eles. A vida mental não é um tribunal de culpabilidade, enquanto o ato concreto envolve vítimas, danos e responsabilização. Ao enfatizar essa diferença, Simon evita tanto a patologização indiscriminada de conteúdos psíquicos quanto a minimização de sinais comportamentais preocupantes. Para profissionais, o foco nos fatores protetores amplia a avaliação além do diagnóstico. Para leitores leigos, esclarece por que a conduta humana depende de controles que precisam ser cultivados em relações, instituições e contextos sociais. Em terceiro lugar, casos forenses e a compreensão contextual dos desvios de comportamento. A experiência de Simon como psiquiatra clínico e forense orienta a forma do livro Casos Reais. Servem como material para examinar comportamentos extremos, e não como entretenimento criminal. A obra percorre situações associadas à violência no ambiente de trabalho, perseguição obsessiva, psicopatia e crimes sexuais, entre outros desvios observados pelo autor. Esse recorte permite mostrar que uma avaliação forense não se reduz a identificar um diagnóstico ou a encontrar uma explicação única para um ato. Ela considera padrões de relacionamento, história individual, funcionamento psicológico, condições situacionais e natureza do risco apresentado. O valor dos casos está justamente em preservar a complexidade que se perde quando o debate público se limita a rótulos como monstro, louco ou psicopata. Tais rótulos podem nomear fenômenos relevantes, mas não substituem a investigação de motivações, oportunidades, escalada de comportamentos e consequências para as vítimas. Ao mesmo tempo, a abordagem contextual não equivale a desculpar ou absolver. Compreender como uma conduta se desenvolveu é diferente de negar sua gravidade ou de suspender a responsabilidade de quem a praticou. Esse equilíbrio é central na psiquiatria forense, área situada entre saúde mental, direito e ética. Para o leitor, os exemplos tornam palpável uma ideia abstrata. Atos violentos raramente podem ser interpretados adequadamente por uma única causa isolada. Eles exigem atenção à trajetória, à situação e aos limites que falharam. Em quarto lugar, psicopatia, perseguição e violência sem reducionismo diagnóstico, ao incluir psicopatas, perseguidores e assassinos sexuais entre seus temas. Simon aborda categorias que costumam ser tratadas de modo espetacularizado. Sua perspectiva forense, porém, direciona o olhar para a avaliação do comportamento e de seus riscos, não para o fascínio por figuras excepcionais. A psicopatia, por exemplo, aparece no horizonte do livro como um problema relevante para entender certos padrões de exploração, ausência de remorso e violação persistente de normas, mas não como explicação universal para toda a violência. Do mesmo modo, perseguição e crimes sexuais não podem ser compreendidos apenas por uma emoção isolada, como ciúme ou desejo. Envolvem invasão de limites, insistência, controle e, em muitos casos, incapacidade ou recusa de reconhecer a autonomia da vítima. Essa abordagem é útil porque combate dois erros opostos. O primeiro é supor que todo agressor violento tenha uma condição psiquiátrica específica e facilmente identificável. O segundo é ignorar padrões de ameaça por parecerem, inicialmente, apenas conflitos interpessoais ou excentricidades. O livro sugere que a análise responsável requer atenção aos comportamentos concretos e à sua progressão, sem permitir que um diagnóstico se converta em atalho moral ou jurídico. Para além dos casos extremos, o tema evidencia a importância de limites claros e de intervenções sensatas diante de condutas invasivas. A contribuição de Simon está em tratar risco e sofrimento humano com seriedade, evitando explicações simplistas que confundem doença mental, maldade e criminalidade. Por último, responsabilidade moral diante da ambivalência e da história da violência. Simon situa a violência pessoal em uma história humana ampla, observando que ela atravessa religiões, culturas e épocas. Essa constatação impede que o leitor atribua o problema exclusivamente à modernidade, a uma classe social ou a um tipo de personalidade. Contudo, o livro não usa a recorrência histórica da violência para naturalizá-la. Ao contrário, a permanência do tema evidencia a necessidade contínua de instituições, normas, educação emocional e reflexão ética capazes de limitar danos. A ambivalência humana é o ponto de partida dessa discussão. Pessoas podem sentir raiva, inveja, desejo de vingança ou impulsos de dominação e, ainda assim, escolher não agir de forma lesiva. A responsabilidade moral reside precisamente na maneira como se lida com esses estados, nos recursos mobilizados para contê-los e nas decisões tomadas quando eles encontram uma oportunidade de expressão. Essa visão tem implicações importantes para o debate público. Ela desencoraja a crença de que a prevenção depende apenas de identificar indivíduos perigosos antes de qualquer ato e chama atenção para relações, ambientes e respostas institucionais. Também exige cuidado para não tratar sofrimento psíquico como sinônimo de ameaça. A compreensão do lado obscuro deve melhorar o discernimento, não aumentar o estigma. Em última instância, o livro propõe uma ética da vigilância sobre si e sobre os contextos sociais. Reconhecer potencialidades destrutivas não significa render-se a elas, mas compreender melhor os mecanismos pelos quais podem ser transformadas, contidas ou tragicamente realizadas. Em conclusão, homens maus fazem o que homens bons sonham, interessa sobretudo a estudantes e profissionais de psiquiatria, psicologia, direito, criminologia e áreas afins. Mas não se restringe a esse público. Leitores leigos que desejem compreender a violência para além das explicações midiáticas também encontrarão uma porta de entrada clara, desde que aceitem lidar com temas desconfortáveis. O principal ganho intelectual da obra é substituir certezas fáceis por perguntas mais rigorosas, como diferenciar fantasia de risco efetivo, que freios impedem a passagem ao ato. Por que diagnósticos, isoladamente, não explicam uma conduta? E como reconhecer responsabilidade sem abandonar a tentativa de compreensão? Na prática, o livro contribui para uma leitura mais cuidadosa de comportamentos invasivos, conflitos escalonados e discursos que desumanizam autores de violência ou suas vítimas. Foucault. Seu diferencial dentro da literatura sobre crime e comportamento desviante está na combinação entre experiência forense, casos reais e uma tese humanista, porém nada complacente. Em vez de oferecer perfis prontos de criminosos ou transformar transtornos em espetáculo, Simon enfatiza a continuidade parcial entre a vida mental ordinária e suas expressões extremas. Ao mesmo tempo, preserva a distinção ética entre pensar, desejar e causar dano. Essa dupla recusa, tanto da demonização quanto da desculpa simplificadora, dá ao livro densidade em comum. A obra se destaca por tornar a psiquiatria forense relevante para uma questão universal de que modos indivíduos e sociedades constroem, mantêm ou perdem os limites que tornam possível a convivência. Se você quiser apoiar Robert Pimeu, Simon, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!